Bora então dar continuidade no nosso estudo, que a gente viu bastante coisa até o presente momento. Olha só, o direito administrativo, ele é uma matéria bem grande, bem complexa, cheia de coisa para tudo que é lado. Eu gosto de ter uma sequência no estudo, de forma que um tópico ajude nos tópicos seguintes. Tem tópico que não importa, ele em qualquer momento serve, né? Desde que ele esteja lá para o meio. Agora, alguns tópicos eles são importantes serem vistos antes de outros. Esse tópico que a gente vai dar uma olhadinha agora, ele fica um pouco separado da parte que a gente veio trabalhando, porque ó, a gente falou de conceitos introdutórios, organização da administração pública, órgãos, tal. Agora que a gente já deu uma entendida nessa parte, a gente consegue falar um pouquinho acerca do próximo tópico. Porque esse tópico ele pode ou não estar no seu edital. E eu vou te ensinar a estudar ele de acordo com o edital que pode vir basicamente de três maneiras, beleza? Que é esse tópico aqui que nós vamos trabalhar, ó. Agências reguladoras. Antes disso, tem lá minhas redes sociais, no Instagram, arroba Thales Moraes, no Facebook também, Mortão, vai estar lá também, e no YouTube, canal Simplifica. Muito bem, o tópico que vamos trabalhar é esse aqui, ó. Agências reguladoras. Muito bem? É, professor, como funciona essa parada de agências reguladoras? Vem cá, eu vou te explicar. É assim, agência reguladora, ela pode não estar no seu edital. É muito comum que alguns editais não cobrem agências reguladoras. Aí, você não precisa saber tudo igual a gente vai ver aqui, não. Mas vou dar uma dica. Muitas vezes, mesmo não estando expresso agências reguladoras no edital, pelo menos a parte básica é bom você ficar de olho. Pelo menos a parte básica. Beleza? Para caso a banca jogue algum termo lá, específico, tipo autarquia em regime especial, entendeu? Alguma coisa assim. Por quê? Porque olha só, a agência reguladora, vamos lá, deixa eu te explicar aqui. Ela pode, então, estar expresso no seu edital. Primeiro ponto. Esse tópico pode estar expresso no seu edital. Então, se ele estiver expresso no seu edital, você vai estudar tudo que a gente está olhando aqui. Não tem problema, isso aqui é mato. Beleza. Pode acontecer de ter também, dentro do tópico de agência reguladora, alguma lei específica. Porque dependendo do edital, por exemplo, você vai fazer um concurso ali para ANTAQ, para alguma agência reguladora específica. Nesse caso, pode ser que o seu edital contemple também a lei própria, que não é o que a gente bate aqui. Porque se a gente for estudar nesse momento todas as leis de agências reguladoras, a banca não vai, a banda não vai rolar, não vai seguir caminho. Então, aqui nós vamos ver as regras gerais aplicáveis a todas as agências reguladoras. Aí, caso tenha expresso a lei daquela agência reguladora, que é algo que vai vir só para o concurso daquela agência reguladora. Aí, beleza. Aí, esse conhecimento que você tem, você vai agregar com as informações dessa lei. Mas, além disso, pode ser também que alguns conhecimentos estejam de forma implícita no seu edital. Como assim, Thales? De forma implícita. Veja bem, se no seu edital tiver alguma coisa que fala, algum tópico que trate ali da organização da administração pública. Então, quando a gente tem aquele tópico de organização da administração pública, nós temos ali a administração indireta e as autarquias. Dessa forma, quando a banca perguntar para você, então, ó, dentro da organização da administração pública, nós temos aqui as autarquias. Beleza. E a gente vai ver já já que as agências reguladoras são espécies de autarquias. Então é provável que a banca, é possível, né? Não é tão provável, mas é possível que ela pergunte alguma coisa de agência reguladora por conta das autarquias. Mas nesse caso, ela não vai perguntar de forma aprofundada. Nesse caso, é mais comum que a banca pergunte para você algumas regras gerais. A parte mais superficial, mais simplesinha da matéria. Professor, por que que você está explicando isso aí? Porque é o seguinte, eu quero te dar jogo de cintura. Para quando o edital vier, você está amparado. Então, olha só. Vamos começar de baixo para cima a explicaçãozinha que eu fiz? Se no seu edital não tiver escrito lá agências reguladoras, beleza. Eu aconselho que você dê uma olhada, pelo menos, nas regras gerais. Pois, se no seu edital tem organização da administração pública, algo que trate das autarquias, nós vamos ver que as agências reguladoras são espécies de autarquias. Por isso a banca pode fazer, entendeu? Essa cobrança. Só que aí, se sabendo superficial, você mata as questões. Então, De uma forma ou de outra, é aconselhável que, pelo menos, de forma superficial, você conheça esse tópico, fechou? Agora, tem o item 1 ali. Se estiver expresso no edital agências reguladoras, aí já era. Aí bora pra bunda na cadeira, bora ralar, que aí o tópico vem mais pesado. E a terceira forma de cair, que seria o item 2 ali, é quando vem a lei própria daquela agência reguladora. Mas aí é um concurso específico, beleza? Então, ó, se no seu edital estiver expresso a agência reguladora, tudo que nós vamos ver aqui, bunda na cadeira. Se não estiver expresso, pelo menos as regras gerais, para você garantir que, caso o administrador dê uma aprofundada, você mate a questão também. Beleza? Beleza. Definir prioridades. Isso é algo muito importante no estudo do dia a dia. Combinado? Muito bem. Então, nós vimos aí essa partezinha só para entender aonde está rolando, ok? Aí, feito isso, a gente consegue trabalhar agora a matéria. Vamos lá. Quando a gente fala de agências reguladoras, vamos começar pelo começo. Vamos começar pela introdução, porque pode ser que venha alguma questãozinha cobrando o início, a origem das agências reguladoras, essa parte histórica, mas ó, eu não vou aprofundar muito, porque não é algo que costuma vir muito pesado em prova. Poucas questões há sobre esse ponto, mas a gente fazendo um trabalhinho simples, você já mata até essas questões aí. Mas elas existem. Se elas não existissem, eu nem trabalharia isso aqui. Mas como elas existem, é importante que a gente fale um pouquinho desse ponto também. Vem comigo, olha só. Primeira coisa, as agências reguladoras. Vamos fazer uma introduçãozinha. Elas surgiram quando, Thales? As agências reguladoras, elas surgiram na década de 90. Então, as agências reguladoras, elas têm a sua origem aqui no Brasil na década de 90, que é quando o Estado começou a fazer de forma um pouco mais incisiva as privatizações. Então, olha só, na década de 90, rolou aí de forma bem intensa as privatizações de determinadas atividades aqui no Brasil, e justamente com essas privatizações, nós tivemos uma diminuição. Anota esse conceito aqui que eu vou resumir para você. Nós tivemos uma diminuição da atuação. Nós tivemos uma diminuição da atuação direta. Atuação direta. Você vai ver já já o porquê que isso aqui é importante. Nós tivemos uma diminuição da atuação direta do Estado na economia. Muito bem. Olha só o que rolou aqui. Na década de 90, começou a acontecer de uma forma um pouco mais incisiva as privatizações. Então, foi uma época que as privatizações começaram a acontecer com uma frequência maior. O que significa privatizar, Itálios? Determinado serviço, a exploração de determinado serviço, pode ser feita pelo Estado. Mas o Estado pega e privatiza. Isso vai ser feito pela iniciativa privada, ou seja, o Estado vai atuar um pouco menos no setor econômico, ele vai cuidar mais da prestação de serviços públicos. Então, como nós tivemos essas privatizações, o que que aconteceu? O Estado começou a intervir de forma direta nessa atividade econômica, de forma um pouco mais leve. Aí, o que acontece? Então, veja bem, tinham algumas atividades que o Estado prestava. O Estado falou, cara, eu preciso me concentrar um pouco melhor em serviço público, isso aqui não. Ele parou de prestar essa atividade e privatizou. Beleza. Então essas atividades começaram a ser prestadas pela iniciativa privada. Só que aí é o seguinte: o Estado tem que ficar de olho, porque sabe como o particular é, né? O particular tem que estar sempre de cima dele. Então, justamente para fazer uma regulação, um controle dessas atividades, começaram a surgir as agências reguladoras. Então, por conta dessas privatizações, que fez-se necessária a agência reguladora, ou no caso, as agências reguladoras. Então vamos colocar aqui de forma bem simples essa parte introdutória para te ajudar a matar essas questões que venham um pouquinho aí de maneira mais teórica. Vamos lá. Para que serve uma agência reguladora, Thales? Qual foi a intenção delas então? Olha só. A intenção aqui das agências reguladoras, primeiro, ela tem o objetivo de manter o equilíbrio do mercado. Eu vou colocar de forma um pouco mais superficial, porque já já a a gente vai aprofundar na parte das finalidades dela. Tem a função de regular determinadas atividades econômicas. Calma que já já eu trabalho exemplos. Primeiro copia o conceito. Muito bem. Eu vou te colocar aqui alguns exemplos de agências reguladoras e vai ficar mais fácil você entender o que está acontecendo. Então olha só, alguns exemplozinhos de agências reguladoras, aí a gente bate um papo um pouquinho melhor acerca do assunto. Ó, nós temos aqui a Anatel, ANEEL, a Anvisa, tem um monte de agência reguladora. Geralmente começa com ANA. A gente fala de agência reguladora, começa com ANA. Muito bem, calma que tem mais coisa para a gente falar, mas deixa eu desenrolar isso aqui um pouquinho melhor contigo. Olha só, vamos imaginar então o serviço de telefonia. Lá atrás, a telefonia era prestada pelo Estado. Tanto que o acesso à telefonia era uma coisa bem mais restrita. Eu não vou entrar aqui no mérito se privatização é bom, se é ruim, porque aí acaba caindo para o caminho político, que não é o nosso objetivo aqui. Aqui nós vamos fazer uma análise jurídica e nós vamos constatar alguns fatos que já ocorreram para fins de exemplificação. No caso da telefonia, a privatização foi boa, isso é inequívoco. Será, professor? Poxa, no tempo que a telefonia era prestada pelo Estado, era caríssimo ter uma linha de telefone, era só linha fixa, custava um valor alto, o preço de um carro quase. Era, sabe, algo muito mais caro hoje, cara. Você tá andando na rua aí, o pessoal tá te dando linha telefônica. Não, pega aqui, é 10 pila ali. Cê tá ligado como é, né? Quem que não tem pelo menos um telefone, uma linha telefônica hoje, no caso aí, celular? Então a privatização, nesse ponto, foi bom. Mas é o seguinte: o Estado parou de intervir diretamente na economia. Não estava mais ele fazendo isso. Ele privatizou. Só que tem um problema. Essas empresas que estão prestando esse serviço, se o Estado não ficar de cima, elas vão meio que abusar um pouquinho. Você sabe como o particular é. O particular, ele é igualzinho criança. Deixou ele fazer o que ele quer, o que que ele vai fazer? Porcaria, vai fazer merda, isso é fato. Então, nasceram as agências reguladoras para quê? Para ficar de olho nessa prestação. No caso, vamos pensar aqui na Anatel, da Agência Nacional de Telefonia. Ela fica de olho se essas empresas estão prestando serviços adequados, ela fica de olho se não está tendo nenhum abuso, ela ajuda a controlar, a normatizar alguns pontos. Calma que a gente vai aprofundar isso já. Mas a ideia da agência reguladora é essa. Como o Estado não está agindo de forma direta na economia, ele vai fazer essa atuação indireta. Ele vai então fazer essas atividades por meio das agências reguladoras. Aí, calma que a gente vai aprofundar um pouquinho. Olha só um outro ponto relevante, ó, para a gente falar aqui de agência reguladora. Quando a gente fala de agência reguladora, pode existir uma lei própria. Essa lei própria é a lei daquela agência reguladora. Normalmente, esse tipo de lei, ela vem quando tem o concurso da agência reguladora específica, por exemplo, um concurso da ANTAC. Poxa, vai vir a lei que rege a ANTAC. Mas além dessa lei própria, que não é o que nós vamos estudar, existem algumas regras gerais. Então, essa lei própria não é objeto aqui do nosso estudo, é algo que você vai estudar apenas se estiver expresso no seu edital. Nós vamos bater aqui essas regras gerais que nós encontramos dentro da lei. Que nós encontramos dentro da lei 9986. Dentro da lei 9986 de 2000, e tem também algumas regrinhas que nós encontramos na lei 13.848 de 2019, ou seja, uma lei bastante recente. Show de bola! Então, olha como funciona. Aqui nós vamos dar uma ênfase nessas regras gerais que estão trabalhadas nessas duas leis. Aí no seu edital pode vir, se for o caso, a lei própria, mas aí é um assunto específico daquele edital. Beleza? Beleza. Feita então essa introduçãozinha, a gente consegue partir agora para o próximo ponto. Então, se você perdeu algum detalhe, bate um print aí, bate um print ou termina de copiar rapidão, que a gente já vai seguir para o próximo ponto. Muito bem, fizemos uma introdução bem rápida, então, do surgimento das agências reguladoras. Foi na década de 90 que, em virtude das privatizações estatais, nós precisamos, então, desses entes responsáveis por regular determinadas atividades daquele setor econômico. Show de bola, vamos agora para o conceito. Quando a gente fala do conceito, é claro que a banca pode pegar isso aí, dar uma floreada, dar uma aprofundada, ela pode realmente fazer todo, né, aquela macumba que é normal. Mas agora, se você vier aqui e pegar alguns pontos básicos do conceito, independente lá da maracutaia que ela faz, você consegue responder também igual. Vem comigo. Quando a gente fala, então, de uma agência reguladora, primeiro ponto do conceito, ó. Primeiro ponto importante. As agências reguladoras, elas são pessoas jurídicas. Ou seja, tem personalidade jurídica, tem capacidade processual, tem patrimônio próprio. Elas são pessoas jurídicas, não são órgãos públicos, elas são pessoas. Só que olha um ponto bem importante aqui, ó. Elas são pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, elas possuem personalidade jurídica de direito público. Ora, veja bem, se elas são pessoas jurídicas de direito público, elas são espécies de autarquias. Elas são espécies de autarquias, pois, além dos entes federados, quem tem personalidade jurídica de direito público são as autarquias. Muito bem. Então, como as agências reguladoras são espécies de autarquias, aquelas regras que nós estudamos acerca das autarquias são tranquilamente aplicáveis aqui, com algumas observações, beleza? A gente vai ver que a agência reguladora, ela é uma autarquia em regime especial. Você já vai ver o porquê disso. Mas aquelas regras básicas de autarquia, tudo está aplicado aqui. Personalidade jurídica de direito público, criadas por lei, elas têm autonomia própria, elas têm capacidade processual, têm patrimônio, elas integram a administração indireta. Entre elas e a administração direta não tem hierarquia, não tem subordinação. Então, tá ligado? Aquelas regrinhas que regem as autarquias? Beleza, pode importar essas regrinhas para cá. Aí nós vamos fazer algumas adaptações para você ver quais são as especificidades das agências reguladoras. Combinado? Combinado. Muito bem. Então, elas são espécies de autarquia. Por isso, você pode, às vezes, encontrar em prova a banca falando assim para você, ó, que as agências reguladoras representam autarquias em regime especial. Por que, Thalios? Regime especial. Porque elas possuem algumas regrinhas próprias, que é o que a gente vai ver, o objetivo do nosso estudo aqui. Muito bem. Professor, para que serve, então, a agência reguladora? Olha só. Elas são pessoas jurídicas de direito público, elas são, então, autarquias em regime especial, que têm como função, que têm por finalidade, eu estou pegando um conceito extenso e estou resumindo ele em alguns subtópicos, tá? Em alguns subpontos, que tem como finalidade, olha só, regular e fiscalizar, que tem como finalidade regular e fiscalizar determinados setores econômicos. Determinados setores econômicos. Calma que a matéria vai fazendo sentido aos pouquinhos, conforme a gente vai aí jogando mais conteúdo, a gente vai costurando tudo. Determinados setores econômicos. Show de bola? Show de bola. Olha só, a finalidade dela, além dessa que nós vimos aqui, que é regular e fiscalizar determinados setores econômicos, ó, agora vem um ponto bem importante, quero que você anote também. Ela também tem como finalidade, elas também têm como finalidade possibilitar uma intervenção. Agora vem a palavrinha do milhão, hein? Indireta, não é direta, já vou te explicar o porquê. Mas anota que aqui é a palavrinha que vale um cargo público, ó. É uma intervenção indireta do Estado. É uma intervenção indireta do Estado no domínio econômico. no domínio econômico. Muito bem. Vamos fazer apenas uma observaçãozinha para a gente poder fechar essa parte. E aí eu te bato as explicações e a gente junta tudo isso aqui, ó. Uma pequena observação. Nós vimos que as agências reguladoras representam uma intervenção indireta no Estado. Tá. Quando o Estado quer fazer uma intervenção direta, fazer um link aqui com outro ponto. Quando o Estado quer realizar uma intervenção direta no domínio econômico, ele não o faz por intermédio de agência reguladora. Ele vai fazer isso por intermédio das empresas estatais. E quando a gente fala de empresa estatal, de quem que nós estamos falando? Isso aí, empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito bem, então, conceitinho. Otário, você colocou o conceito em tópicos? Sim, a gente está esmiuçando o conceito, porque se eu chego aqui e só vomito o conceito em você, você não entende nada depois. A banca vai jogando aquele conceito cheio de floreios e tal, e você não consegue se ligar ali quais são os núcleos do conceito. Essa que é a manha. Você pegar um conceitão desse tamanho e tentar decorar, cara, não vai dar, não vai prestar. Um ou outro você até decora, mas imagina o conteúdo todo, de todas as matérias, não vai rolar. Agora, você pegar o núcleo do conceito, decorar ele, entender ele, fica muito mais fácil. Então, olha só, quando a gente fala de uma agência reguladora, qual que é o conceitinho? As agências reguladoras são pessoas jurídicas de direito público, ou seja, são espécies de autarquias. Se elas são espécies de autarquia, responde para mim, elas integram a administração direta ou indireta? Show de bola! Administração indireta. Então, ó, elas são as chamadas autarquias em regime especial. Elas são as chamadas autarquias, elas podem receber também esse nomezinho em prova. Autarquias em regime especial, que tem como finalidade regular e fiscalizar determinados setores econômicos, de modo a ter uma intervenção indireta, isso aqui também é importante, ó, uma intervenção indireta do Estado no domínio econômico. Então, a agência reguladora, ela é uma intervenção indireta. Ou seja, o Estado aqui está fiscalizando, está controlando, coordenando, regulando setores econômicos. Ele não está atuando no setor econômico, ele está regulando. Quando o Estado quer atuar diretamente no setor econômico, ele faz por meio de uma empresa estatal. Então, quando você olha para uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, pode ser um caso do Estado intervir diretamente na economia. Ele está lá, dentro daquele setor econômico, atuando naquele setor econômico. Na agência reguladora é uma intervenção indireta, porque o Estado está indiretamente intervindo no domínio econômico, criando regras, fiscalizando, coordenando, beleza? Então, ó, muito cuidado com essa distinção entre intervenção direta e intervenção indireta. Intervenção direta é feito por meio de quem? Das empresas estatais. As agências reguladoras, que é o objetivo do nosso estudo, é uma intervenção indireta do Estado no domínio econômico. Muito bem, beleza. Quando a banca então foi trabalhar o conceitinho de agências reguladoras, ela vai pegar aqui essas informações. Claro que ela pode juntar essas informações também com alguns outros pontos que nós iremos ver à frente, beleza? Bate o print rapidão ou termina de copiar aí, que agora a gente vai seguindo para o próximo subtópico. Muito bem, vimos o conceito, agora sim a gente vai entrar numa parte extremamente importante, que são as atividades desenvolvidas por uma agência reguladora. Sabe por que às vezes a galera se embanana um pouco nesse tópico? Cara, quando você pega a agência reguladora, você dá aquela olhada geral assim, quer pegar tudo de uma vez, nossa, parece que o tópico é do Jânio. Fica tranquilo. A gente vai fazer igualzinho a gente tem feito até agora. Pegar um detalhezinho por vez, uma regrinha por vez, um ponto por vez. Aí aos poucos a gente vai costurando tudo isso aí, fechou? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho das atividades desenvolvidas pelas agências reguladoras. Antes de mais nada, olha aquele exemplo que eu te joguei que te ajuda bem. Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O que a Anatel faz? Ah, ela fica de olho se as agências de telecomunicações, na verdade, essas empresas de telecomunicação, se elas não estão fazendo coisa errada. Então elas estão ali, ó, fiscalizando, elas estão controlando. Ou seja, pode colocar aí dentro das atividades a primeira coisa. Uma das finalidades dela, uma das coisas que elas fazem é o desempenho do poder de
polícia.
Então, as agências reguladoras, como elas são pessoas jurídicas de direito público, elas podem exercer o tal do poder de polícia. Nesse caso, nós vimos que ao exercer o poder de polícia, ela faz com qual finalidade? Com qual finalidade? Eu vou ser um pouco redundante em alguns momentos, porque a matéria exige. Olha só, ela tem como finalidade, as agências reguladoras têm como finalidade regular, então criar as regras, e também fiscalizar, ou seja, verificar o cumprimento dessas regras. Elas então têm como finalidade regular e fiscalizar determinadas atividades econômicas. Muito bem. Então, elas vão criar as regrinhas dentro daquele setor econômico, tudo que estiver definido na lei, e também fiscalizar se essas regras estão sendo cumpridas. Vamos lá, vamos colocar mais alguns pontos aqui, ó. Olha só, as agências reguladoras, primeiro detalhe, elas possuem um alto grau, elas possuem um alto grau de especialização técnica. Isso aqui é um negocinho que você vai ver bastante em prova, tá? Eles gostam de perguntar. Elas possuem um alto grau de especialização técnica, logicamente, dentro do âmbito do setor regulado. Já vou te explicar. Copia que isso aqui também é bem facinho. Isso aqui é um passeio. Elas possuem um alto grau de especialização técnica dentro do âmbito daquele setor regulado. Como assim, professor? Cara, isso aqui é coisa óbvia, se você for concordar comigo, se for analisar bem. Pensa comigo a Anatel que a gente falou. O que a Anatel faz? Ah, ela é a agência reguladora responsável por regular e fiscalizar o setor econômico de telefonia. Você acha, então, que a Anatel, ela manja de telefonia ou não? Só faltava não manjar, né? Só faltava não manjar. Então, quando você pega essas agências reguladoras, elas são especializadas, elas têm uma grande especialização técnica no âmbito do setor regulado. É óbvio, só faltava ela não manjar nada. Você pega lá, então, uma agência reguladora, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela fala, cara, esse negócio de água aí eu não manjo muito, não. Que jeito? Então, é uma coisa óbvia, é um conceito bobo, que se você tivesse visto uma vez, ele faz total sentido. É, porque você viu, porque se não chegava na prova, não tivesse visto, daria uma dúvida. Muito bem, então, ó, copia rapidão aí. O que, que elas fazem, então? As agências reguladoras, elas desempenham o poder de polícia, tendo a finalidade de regular e fiscalizar determinadas atividades econômicas, possuindo um alto grau de especialização técnica, lógico, dentro do âmbito do setor regulado. Ok? Ok, mas não acabou não. Não acabou não. Olha só, algumas agências reguladoras, algumas agências reguladoras não todas elas, algumas delas podem assumir encargos do poder concedente. Vamos copiar aqui, aí eu vou te explicar. Olha só. Algumas agências reguladoras assumem encargos e poderes do poder concedente. Copia que eu vou te explicar isso aqui. Isso aqui é um ponto bem importante que faz link com outro momento da matéria, mas que dá para entender mesmo sem ter visto aquele outro ponto lá. Olha só, quando a gente fala poder concedente, a gente está falando um pouquinho do tópico de serviços públicos. Nós temos algo que a gente já viu, a direta, decisão direta, União, Estado, DF, Município, que é titular de serviço público, beleza? Ela pode descentralizar, lembra disso? Uhum. Quando ela descentraliza, ela pode passar para administração indireta ou para particulares. Muito bem, é disso que a gente está falando. Então, a direta, quando ela passa para o particular, é o poder concedente. Imagine que nós temos aí a própria telecomunicação, que a gente falou antes, é algo de titularidade da União, competência da União. O que que a União faz? Ela pega e descentraliza, ela pode delegar a prestação desse serviço para particulares. Beleza. Só que algumas agências reguladoras, elas têm um poder tão grande em mãos, elas têm uma especialização tão grande, que elas acabam assumindo os encargos do poder concedente. Ela age como se fosse a União. Ela pega poderes, coisas que era para a União estar fazendo, dentro do âmbito daquele setor regulado, e ela mesma faz. Vou colocar exemplo que vai ficar mais fácil você entender, ó. Olha só. Então, dentro do âmbito de uma prestação de serviço público, dentro do âmbito, por exemplo, de uma concessão de serviços públicos e de uma permissão de serviços públicos. Nesse âmbito aqui, o ente federado, o poder concedente, que é responsável, por exemplo, ó, por fazer a licitação, por contratar e por celebrar aquele contrato. Por contratar. Por fazer a fiscalização do cumprimento das cláusulas contratuais da prestação do serviço. Fazer a fiscalização. Aplicação de penalidades em caso de descumprimento dessas cláusulas. Pode fazer, inclusive, a rescisão do contrato quando houver um descumprimento. Tudo isso aí é coisa que poderia ser feito, que deveria, na verdade, ser feito pela administração pública. Quer ver alguns exemplos de agências reguladoras que fazem isso aqui? Já te dei um primeiro exemplo. A Anatel. Mas não é ela, não. Só ela, não. Nós temos várias outras. Por exemplo, a ANEEL. Então, olha só. Dentro do âmbito das telecomunicações. Quando a gente fala das telecomunicações, é algo que é de competência da União. A União que é responsável, então, por fazer as telecomunicações. Ela pode delegar para particulares, para essas empresas concessionárias. Beleza. Então, quem vai fazer a licitação é a União. Quem vai celebrar o contrato, quem vai fiscalizar, aplicar penalidades, rescindir, tudo é competência da União. Mas nós temos esses entes especializados, que são as agências reguladoras, ela mesma acaba fazendo isso. Então, ela tira um pouco essa responsabilidade da União. Em vez da União ficar cuidando de tudo isso, a própria Anatel faz. Ela tem esses poderes, ela assume esses encargos e poderes do próprio poder concedente, atuando como se fosse a União. Mas lembrando que a agência reguladora é uma espécie do quê? De autarquia. Ela integra a administração indireta. Muito bem. Próximo ponto aqui acerca das finalidades de uma agência reguladora, das atividades desenvolvidas. Esse aqui também cai bem em prova, geralmente é meio pegadinha. Olha só. As agências reguladoras, elas possuem função normativa. Elas possuem função normativa. Ah, então elas têm capacidade legislativa, capacidade política, criar leis? Claro que não. Quem tem capacidade política são apenas os entes políticos, os entes da administração direta. O que elas podem fazer aqui é a função normativa. Elas podem editar atos normativos, Opa, trocou sem querer aqui, rapaz, apertei um monte de coisa. Atos normativos. De caráter, e agora uma palavrinha bem importante para sua prova também. Secundário. Elas podem editar atos normativos de caráter secundário. Anota isso aqui e aí eu vou fazer a explicação para você depois, que isso aqui é um ponto bem importante. Isso aqui, ó, é diferente de poder regulamentar. O poder regulamentar, que é exercido, por exemplo, pelos chefes do poder executivo, é uma outra coisa. É uma outra coisa. Então, isso aqui que nós estamos analisando, que é a função normativa que as agências reguladoras possuem é algo diferente do poder regulamentar, beleza? Anotou? Então tá, deixa eu te explicar agora essa parte aqui. Bom, a primeira parte a gente viu bem. As agências reguladoras, como elas têm esse alto grau de especialização técnica, é falar assim para você, cara, elas são muito foda naquele assunto lá, elas manjam pra caramba, ao ponto do poder concedente falar assim, ó, quem vai cuidar disso aqui é vocês. Por exemplo, telecomunicações, esse abacaxi é da União. A União fala, vou dar para o particular prestar. Beleza. A União que deveria fiscalizar, fazer contrato, licitar, fiscalizar, tudo isso, o que que ela faz? Ela deixa que a agência reguladora faça. Ela assume os encargos e poderes do poder concedente. Agora, olha só, as agências reguladoras, elas também têm uma autonomia normativa. Elas não podem legislar, elas não criam leis, mas elas têm uma liberdade bem grande no que se refere a esse aspecto normativo, editando atos de caráter secundário. Caramba, professor, o que é caráter secundário? Ó, fazer um negocinho aqui para te mostrar. Quando a gente fala de atos de caráter secundário, eu vou apagar essa parte aqui depois. Não, deixa eu colocar aqui mesmo, ó. Deixa eu ver se vai caber. Vai caber aqui, vem comigo. É algo que a gente vê lá no comecinho, mas que dá para você entender um pouquinho aqui. Ó, nós temos aqui em cima a Constituição Federal. Aí nós temos os atos normativos primários, que seriam as leis, medidas provisórias, tal, aqui na sequência, e aqui embaixo os atos normativos secundários. Ou seja, é a aqui que nós temos a função normativa das agências reguladoras. Elas não estão criando leis, elas estão criando normas infralegais. Legal? Infralegal. Faz sentido? Faz sentido. Cuidado com os nomes, ó. Constituição. Abaixo da Constituição, nós temos normas infraconstitucionais. As leis? Tá, tem as leis infralegais. Infra não é algo que está abaixo? Show de bola. Então elas editam esses atos que estão abaixo das leis, pois elas não podem sair legislando, criando qualquer coisa conforme dá na cabeça, não. O que acontece? A lei dá uma certa margem para elas. Por exemplo, vem a lei que fala aí das finalidades da Anatel. Ela pega e fala lá o que que a Anatel faz. E dentro dessas finalidades dela, dentro desse campo de atuação dela, ela tem uma discricionariedade realmente boa para poder normatizar. Falou, ó, isso aqui vai ser assim, isso aqui é assado, esse é de um jeito, esse é de outro. Então elas têm a função normativa, exercendo o poder de editar atos normativos, primário ou secundário? Secundário. Fechou? Porque primário é a lei. Muito bem. Tem o tópico de poderes da administração pública, que lá tem poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e poder regulamentar. Essa função das agências reguladoras é diferente do poder regulamentar. O poder regulamentar é algo estudado em momento oportuno, no presente momento, só precisa saber que são coisas diferentes, beleza? Função normativa de agência reguladora é uma coisa, poder regulamentar é outra coisa. Lembrando disso aí, você já faz sucesso em prova, já resolve bem o que nós precisamos aqui. Fechou? Muito bem. Então vai lá, copia rapidinho aí ou bate o print de alguma informação que não ficou, que a gente já vai dar sequência no conteúdo. Legal. Agora que você viu aí quais são as atividades desenvolvidas dentro das agências reguladoras, nós precisamos analisar quais são as suas características. Vocês vão dar uma respiradinha? Vamos dar uma respiradinha. Olha só, para agora tudo, respira. Vamos conversar. Bastante coisa técnica, né? Eu sei. Às vezes você vê isso aqui pela primeira vez, cara, dá até um sustinho. Mas você vai ver uma, vai ver duas, vai ver três, você vê que os resuminhos vão te ajudar bem. Então vamos bater um papo bem rápido acerca do que a gente viu até aqui, para tentar simplificar ao máximo o conteúdo. Bora lá. Vou te fazer algumas perguntas, beleza? Melhor ainda, fazer algumas perguntas. Vamos lá. Agência reguladora. Elas têm personalidade de direito público ou privado? Público. Elas integram a administração direta ou indireta ou nem integram a administração? Ah, elas integram a administração indireta. Pensa comigo. Se elas integram a administração indireta e têm personalidade de direito público, elas são espécies de quê? De autarquias. Só que elas são autarquias em regime especial, porque elas têm algumas regrinhas diferenciadas que nós já chegamos lá. Tá, mas para que serve uma agência reguladora? Por que inventaram esse negócio? É o seguinte. Muita coisa era o Estado que prestava. Muita atividade do setor econômico era o Estado que prestava. Aí na década de 90, o Estado falou, né, vai lá para a iniciativa privada, eu não quero mais mexer com isso aqui não. Só Porque ele não deixa a iniciativa privada livre, leve e solta, fazendo o que ela bem entende, senão vai dar ruim. O que que ela fez? Criou as agências reguladoras para ficar de olho. Então as agências reguladoras, elas são responsáveis por regular e fiscalizar esses setores econômicos. Telefonia, exemplo muito legal para a gente trabalhar. Telefonia, antes que mexia com isso era a União. A União falou assim, ih, velho, vou privatizar, ó, iniciativa privada é de vocês. Só que ela não deixou a iniciativa privada fazer o que ela bem queria. A União falou assim, vou criar uma autarquia, que é a agência reguladora, que vai ficar ali, ó, só de olho, se eles estão prestando de forma adequada. E vou dar uma liberdade muito boa para essa agência reguladora, no qual ela pode regular e fiscalizar, ela pode, inclusive, assumir alguns poderes e encargos meus, União, para bem exercer as suas funções. Beleza? Então a gente bateu um papo rapidinho aí acerca desses pontos. Mais uma perguntinha, vamos lá. Agência reguladora tem função normativa? Tem. Ela edita ato normativo de caráter primário ou secundário? Secundário. Primário não. Primário é lei, elas não editam. Ah, tá, legal. Essa função normativa é a mesma coisa que poder regulamentar? Não, não é não. São coisas distintas. Legal. Visto isso aí, a gente já consegue bater bastante coisa, mas calma, que agora nós vamos, na sequência, estudar as características das agências reguladoras. Valeu? Até já!